aprovado o projeto que permite a convivência de crianças com pais presidiários.
Cristóvão alerta que professores ameaçam paralisações por cumprimento da lei do piso salarial do magistério.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou há pouco o projeto do governo que vai permitir a convivência de crianças com pais presidiários.
Mas a proposta mantém a proibição nos casos de os filhos terem sido vítimas dos próprios pais. A reportagem é de Érica Christian.
Por unanimidade, os senadores aprovaram um projeto de lei que vai garantir a presos a convivência com seus filhos por meio de visitas periódicas durante o cumprimento da pena. A proposta do Executivo estabelece que a condenação criminal não vai resultar na destituição do poder familiar. Além disso, determina que o pai ou a mãe presa receba na cadeia a citação do processo. Nesse caso, o oficial de justiça ainda deverá oferecer serviços da Defensoria Pública. O projeto também prevê que o responsável pela criança seja levado à audiência. Hoje, o pai ou a mãe presa não tem a permissão para ir ao fórum responder pessoalmente ao processo. O relator, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ponderou que, por mais dolorosa que seja a situação para a criança, o convívio dela com o detento contribui para a sua ressocialização.
Nós entendemos que não é correto, de antemão, alguém, pelo fato de ter sido condenado, estar preso, perca o poder parental. E, por outro lado, há o aspecto da criança também, há o aspecto dos filhos, que também precisam da presença do pai, da presença da mãe, ainda que esses estejam cumprindo alguma pena.
Outro relator, senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, ressaltou que a exceção para essa convivência será o caso em que o pai ou a mãe cumpra a pena por motivos de agressão ou maus tratos.
O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, participou de audiência pública hoje na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
O presidente do Banco Central comparece periodicamente ao Senado para explicar como está a situação financeira do país. E ele assegurou que a inflação está sob controle e o Brasil vive um momento de pleno emprego e de economia forte. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Mas o presidente do Banco Central também veio ao Senado para falar sobre matéria da revista Isto É, do mês de janeiro, sobre a acusação de que a Caixa Econômica Federal teria confiscado R$700 milhões de cadernetas de poupança. Segundo a revista, essas contas estavam sem movimentação e a Caixa teria utilizado dinheiro irregularmente para engordar seu balanço. O senador José Gripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, quis saber que providências o Banco Central tomou em relação a esse episódio.
Se nenhuma atitude legal contra o responsável vier a ser tomada pelo Banco Central, cria-se, claro, a expectativa de que outros bancos, especialmente os menores, podem adotar procedimentos idênticos de confisco sem consequências legais. Se essa moda pega, ao invés de 49 mil contas, 490 mil contas, daqui a pouco pequenos bancos estão fazendo o mesmo porque o Banco Central não teria exercido o seu papel de fiscalizar, denunciar, normatizar, corrigir erros.
Alexandre Tombini disse que não pode divulgar informações específicas sobre o caso, mas que todas as normas legais serão obedecidas. Em nota, a Caixa Econômica afirmou que só encerrou contas com CPF ou CNPJ irregulares e que a medida foi tomada quando não foi possível encontrar os titulares das cadernetas para a solução das pendências. Ainda segundo a Caixa, o procedimento adotado gerou um acréscimo de receita no exercício fiscal de 2012 de R$719 milhões, ou R$420 milhões de lucro descontados os impostos. O valor não poderia ser considerado tentativa de inflar os balanços da empresa, segundo a Caixa, pois equivaleria a apenas 6,9% dos lucros e dividendos do banco. Mas após questionamentos da Controladoria Geral da União e determinação do Banco Central, a Caixa não vai mais contabilizar como lucro o dinheiro de contas encerradas por problemas cadastrais. E os R$420 milhões voltarão para o passivo da Caixa no balanço de 2013.
E a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor aprovou hoje convite para que o Ministério da Justiça esclareça quais as providências adotadas para combater a exploração ilegal de madeira e pedras preciosas na reserva indígena Roosevelt.
A área dos Cintas Largas se estende entre Rondônia e Mato Grosso e abriga uma das maiores minas de diamante do mundo.
O autor do pedido, senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, lembrou que os conflitos na região já provocaram mais de 100 mortes.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, alertou que os professores ameaçam uma greve em todo o país para exigir do governo o cumprimento da lei do piso nacional do magistério.
Ele disse que a lei do piso garante para 2014 um aumento de 19% em relação a 2013, mas o governo fixou o reajuste em apenas 8,3%.
Com isso, segundo Cristóvão Buarque, o piso salarial dos professores, que deveria ir para R$ 1.864, ficou em apenas R$ 1.697.
Uma greve de professor é grave em qualquer município, mas uma greve de professor nacional é de uma gravidade imprevisível. Imprevisível. São 2 milhões de trabalhadores. Não deixemos que aconteça uma greve nacional de professores das nossas crianças.
O senador Marcelo Crivella, do PRB do Rio de Janeiro, fez um balanço do trabalho que desenvolveu junto ao Ministério da Pesca durante os 2 anos em que comandou a pasta, de fevereiro de 2012 a março de 2014.
Segundo ele, a produção de pescado, que era de 1 milhão e 400 mil toneladas em 2011, saltou para 2 milhões e 400 mil toneladas em 2013, principalmente devido à política de crédito implantada pelo governo, que destinou ao setor 4 bilhões de reais.
Crivella apontou outras medidas importantes do governo para o aumento da produção pesqueira no país, a inclusão do alimento na cesta básica e a simplificação do licenciamento ambiental para a implantação de novas unidades de criação.
Então, eu já estou celebrando aqui da tribuna que conseguimos bater 2 milhões e 400 mil toneladas de pescado no ano de 2013. Mas, com essas medidas tomadas, com o crédito, com a desoneração do setor e com a simplificação do licenciamento ambiental, já no primeiro ano a produção foi incrementada em 1 milhão de toneladas e isso deslumbra para nós um futuro radioso para chegarmos a 20 milhões de toneladas e aí sermos o terceiro maior produtor de pescado do mundo.
Após informar que o Rio Acre baixou 4 metros nos últimos dias, o senador Jorge Viana, do PT, advertiu que o estado continua em situação precária e que ainda há muitas famílias desabrigadas.
Ele pediu ao governo federal mais recursos para ajudar o Acre e providências para que Exército, Polícia Federal e DENIT disponibilizem equipamentos que possam transportar caminhões carregados de mercadorias pelos trechos da BR-364 que estão alagados.
Jorge Viana também pediu ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que crie uma linha de financiamento para auxiliar a área produtiva do Acre.
A situação requer que imediatamente haja um programa de socorro financeiro aos produtores, às empresas, ao comércio do Acre, para que não se agrave mais ainda a situação de risco de desabastecimento e afete diretamente o cidadão, que é quem se sacrifica numa hora dessa.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, disse não entender como o governo gastou tanto dinheiro com a Copa do Mundo, mas não investiu nada para melhorar a rodovia transamazônica.
No trecho que corta o Pará, disse Mário Couto, a rodovia está intransitável e isso dificulta a vida das pessoas que vivem ao longo da Transamazônica.
A presidenta empresta dinheiro para Cuba, enquanto a Transamazônica estão lá todos atolados, estão lá sem abastecimento, estão lá sem médicos isolados, estão sofrendo a consequência de uma presidenta que manda dinheiro para ditadores assassinos. Se você for somar Venezuela, Cuba, Bolívia, Angola, todos esses países receberam bilhões do governo brasileiro, dá para fazer 4 Transamazônicas de Dilma!
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Aquizes. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.